O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Tem alguém com abstinência de true crime aqui? Porque eu cheguei hoje. Vou falar que eu já cheguei aqui com uma bomba. Não é uma bomba, é uma bomba. Porque até agora, depois que eu postei lá no Instagram, inclusive, se você não segue o Instagram do podcast, @podcriminolic, vai lá. Que agora tô de volta. E postei lá, coloquei um post sobre o episódio dessa semana, né? Com uma diquinha, como sempre, minhas dicas que atrapalham mais do que ajudam. Mas tá, coloquei a dica lá. Sabe quantas pessoas acertaram a dica que eu coloquei? Zero. Até agora, ninguém acertou. Todo mundo falou Jeffrey Dahmer, mas... Eu não ia dar uma dica tão fácil desse jeito, né? Não ia, assim, dar de mão beijada, né? Essa dica fácil desse jeito. Então, se você disse que era o Dema, tenho más notícias pra você, porque você errou. E se você disse qualquer outra coisa, você também errou, porque até agora ninguém acertou. Pode ser que alguém acerte, né? Até esse episódio ir ao ar, mas até agora, até o presente momento, total de zero pessoas acertaram quem é o, né, o dito cujo do episódio de hoje que a gente vai passar raiva, porque eu já vou avisar. Olha, eu já vou avisar que ele é um nível, assim. Ele é um nível Marcel. Se você lembra quem é Marcel, você sabe do que eu tô falando, tá? Sabe do que eu tô falando. Mas eu não vou ficar aqui em enrolação, não vou ficar enrolando muito, não. Vamos começar logo esse episódio, porque, olha, sinceramente, eu escolhi, né, pra fazer sobre esse caso. Isso porque eu disse que eu não ia fazer do serial killer tão logo, né? Só demorou uma semana pra fazer. Mas enfim, esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Não, mentira, esqueci. Ah, enfim, vamos começar logo o episódio, né? Vamos parar de enrolação e vamos começar o episódio de hoje. Episódio 83. John George Hay, o serial killer do banho de ácido. O John Hay era um homem bem perigoso de se conhecer. Se você fosse amigo dele e rico ou rica, olha, a chance de... Nossa, até fiquei nervosa. A chance de você acabar com uma bala no meio da tua nuca e o seu corpo ser jogado em ácido sulfúrico era mais do que grande. Era tipo assim, 101% disso acontecer com você. Na verdade, não é que ele jogava, né, e matava as vítimas no ácido sulfúrico, mas ele usava um método que ele acreditava muito que era um método infalível, assim, para descartar corpos, que era dissolver os corpos em ácido sulfúrico concentrado antes, né, de falsificar os documentos das pessoas para conseguir um din-din para catar o dinheiro das pessoas. Bom, seus crimes, né? Eles alimentaram, né, uma vida de luxo. Ele morava em hotéis caros em Londres, ele dirigia os carros bem dos chique, bem dos caros, né? Inclusive, né, mandava fazer uns ternos lá de Savile Row, sei lá como que fala o nome desse negócio, mas, ó, pra vocês terem uma noção, a média de preço desses ternos, hoje, né? Hoje é mais ou menos uns 400, 500, 600 pounds. Pounds ou euros, né? Então, é caro. O negócio é caro. O negócio não era pra qualquer um, não. Imagina lá em 1900, bolinha, quando a nona gatinhava. Nossa, era muito mais caro ainda. Bom, mas aí pros seus amigos, né, barra futuras vítimas, ele era um homem de cultura, de bom gosto, um homem bem refinado, né? Ansioso pra oferecer chá da tarde, ansioso pra oferecer umas bebidinhas, né, nos hotéis à noite, fazer umas amizades, né? Levava as pessoas nos concertos. Ele era todo sofisticado. Quando eu penso nele, eu consigo. A única pessoa, personificação de pessoa, é que ele é um misto do noivo da Rose, do Titanic, e o Marcel. Lembra do Marcel? O próprio. Eu vou falar desse Marcel mais adiante. Bom, ele era uma mistura desses dois. O doido com o que achava que era chique. Muito chique e refinado, meu Deus, como eu sou rico. Mas aí, vamos imaginar que ele era o teu amiguinho, tá? Te encontrou, aí o que ele ia fazer? Ele ia te contar, né, sobre a educação rígida que ele teve em Yorkshire, como que os pais dele foram rígidos com ele, cercaram ele, não deixaram ele viver em paz quando ele era pequeno, né? E aí ele vai contar como ele gostava das coisas boas da vida, como ele era refinado, como ele era chique, como ele era rico, meu Deus, ele era muito rico. Bom, mas eu vou parar de enrolar. Vamos direto nessa história para saber que caralhos que era essa pessoa. Então vem que eu te conto mais detalhes sobre esse caso. Bom, certeza que se ele fosse francês, como eu disse, ele ia ser um amigo do surtado do Marcel. E se você tá ouvindo, Carolina, que porra de Marcel? Quem que é Marcel? O que que é esse Marcel? Volta lá no episódio 46. Se você ainda não ouviu o episódio 46, volta e escuta, porque olha, é daqueles. Bom, mas como, né, esse caso não é sobre ninguém, nada menos, nada mais, ninguém, nada menos, nada mais, nossa, que merda, ninguém, nada menos, nada mais do que o John George Hay, vamos, né, de fato começar a falar sobre este febril. Bom, o John George Hay nasceu em 24 de julho de 1909 em Stanford, em Lincolnshire, lá na Inglaterra. Ele foi criado em Lowton, lá em Yorkshire, onde o seu pai, né, como eu já disse antes, era muito rígido, muito rigoroso, e ele era extremamente religioso. Ele era assim, ó, aqueles de seita louca, sabe? Que não enxerga nada além daquilo que ele quer enxergar. Ele foi, inclusive, capaz de construir como se fosse um muro, uma cerca em volta da casa, assim, de tudo, cercar tudo, tinha um monte de metros, muitos metros de altura, para que a família não tivesse contato nenhum com as pessoas de fora. Bom, o pai dele, ele trabalhava em Britain, né? E ele era um capataz de uma mina de carvão. Mas como eu disse, ele era muito religioso, muito, muito doido das cabeças, e ele acreditava que o mundo era um lugar muito mau e que a família não poderia se misturar com as pessoas assim, em geral, tá? Era só a família dele assim que era boa, só ele. O resto é tudo um bando de filha da puta. Então, ele não deixava, né, eles terem contato com ninguém, ele não deixava o John ter amigos, ele não deixava absolutamente nada. O John, ele teve uma infância bem sombria por causa disso, né? Muito, muito solitária. Como eu disse, ele não teve nenhum amigo, né? Quando ele era criança, enquanto ele crescia. E os poucos amigos, né, que ele considerava amigo, eram alguns animais de estimação e um cachorro do vizinho, que às vezes ele dava uma escapadinha e ia lá brincar com o cachorro. O John, ele também tinha uma paixão por música clássica, ele adorava música clássica e ele acabou, inclusive, aprendendo sozinho a tocar piano em casa, e ele frequentemente assistia concertos de orquestra. O John, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá no Queen Elizabeth Grammar School e outra bolsa de estudos para estudar lá na Catedral de Wakefield, onde ele se tornou um dos meninos do coral. Daí, ele deixou a escola aos 17 anos e foi aprendiz por um tempo assim, um tempo curto, de um engenheiro automotivo. Daí, passando um pouco tempo, o John Hay, ele casou com a Beatriz, a Beth, né, como ela era conhecida, que na época tinha 23 anos, em 6 de julho de 1934. A Beth, ela era frequentemente descrita como uma mulher animada e uma garota que se divertia. Bom, daí após, né, o casamento, como a gente já espera, ia de mal a pior, né? Porque eles mal se conheciam. Só que na época do casamento, o John, ele conseguiu impressionar, né, a Beth, com essa maneira requintada que ele tinha de gostar de música clássica, de ser assim. Ai, como que eu posso dizer? Ele era todo, ai meu Deus, como eu sou charmoso, olha só meus ternos caros. Sabe que ele não usava terno caro ainda, tá? Mas ele usava coisa barata que parecia que era cara, então tava tudo certo. E ele tinha um certo narizinho em pé, né? E aí ela ficou impressionada, ela falou: "Meu Deus, que homem chique, quero me casar com esse homem". Daí, tá, né? Ele pediu ela em casamento, ela disse sim, sem pensar duas vezes. Só que daí, 4 meses depois, porque aí, querida, máscara caiu do homem, ele não era todo esse glamour todo, não. A Beth meteu o pé nele. Mas por que que ela meteu o pé? É só porque ela não foi muito com a cara dele? Ela descobriu que ela não gostava dele? Também. Mas, o que aconteceu? Ele foi preso porque ele falsificou uns documentos de uns veículos. Daí, enquanto o John, ele cumpria, né, a sentença na prisão, a Beth, ela acabou dando à luz a um filho, né, porque foi assim, eles ficaram 4 meses, né, 4 meses, assim, casados, só que daí ele foi preso. Ficaram só 4 meses, foi preso. Só que quando ele foi preso, a Beth estava grávida. Então, depois, né, que ela deu à luz, ele ainda estava na prisão, porque ele ficou um bom tempo na prisão, ela acabou dando o filho para adoção. Daí, depois disso, né, passado um tempo, ele saiu da prisão e ele não queria mais trabalhar para outra pessoa. Ele queria ser o seu próprio chefe, queria mandar na vida dele mesmo e não queria receber a ordem de ninguém, porque ninguém manda em mim, querida. Daí ele abriu seu próprio negócio, né? Ele abriu uma lavanderia seco, né, com um outro sócio. Só que esse negócio, né, esse empreendimento todo, tava até sendo, né, tava até indo bem das pernas, tava bem sucedido, até que o sócio, gente, morreu. Coitado, morreu num acidente de carro. E aí o negócio faliu. Por quê? Porque ele não era muito bom administrando dinheiro. Ele não fez administração de empresa, infelizmente, ele não sabia como administrar o business dele, e aí faliu o negócio. Daí, em 1936, o John, ele mudou, né, para Londres, catou a malinha, fez a malinha, colocou nas costas e foi lá para Londres, aonde ele se tornou motorista do William Donald Maxwell. Ele também se passou, né, por um advogado chamado William Adamson, e inclusive, quando ele estava nesse papel de William Adamson, ele deu até umas vendidas de ações, né, como sempre, umas maracutaia. Vendeu uns negócios lá que não era bem aquilo que ele estava dizendo que era. Só que, mais uma vez, né, o negócio dele foi descoberto, porque ele não era bom também em farsa, não era muito, muito, muito inteligente. E isso aconteceu porque esta criatura escreveu a localização do escritório dele, né? Ele escreveu Guildford como sendo, né, a localização do onde ele morava, na localização, desculpa, a localização do escritório. Só que ele estava em Londres, amigos. E aí ficou meio estranho, e a pessoa desconfiou, aí a pessoa foi à polícia, e aí a pessoa descobriu tudo. E isso rendeu para ele uma sentença de prisão por fraude, e dessa vez ele passaria 4 anos atrás das grades. Daí, depois de um bom tempo, o John, ele foi solto logo após o início da Segunda Guerra Mundial. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não aprendeu a lição. Não estava suficiente ainda para essa pessoa tomar vergonha na cara dele e virar uma pessoa decente. Não, por quê? Porque ele foi condenado mais uma vez, aliás, mais algumas vezes, por fraude. Daí, durante, né, o seu tempo atrás das grades, o John, ele teve a brilhante ideia de matar as pessoas que ele estava tentando aplicar essas fraudes. Por quê? Porque morto não fala, né? Se morto não fala, morto não descobre o que que ele está fazendo. E daí, quando ele estava lá na prisão, né, em uma dessas muitas vezes que ele foi parar atrás das grades, ele passou um bom tempo estudando o assassino francês George Alexandre Sarrett. Sarrett? Sarrett? Não sei falar o nome desse homem, mas assassino, ninguém se importa. Mas o que importa é que lá esse assassino, o seu Jorge, ele se desfazia dos corpos, né, das vítimas dele, com ácido. Aí, a mente brilhante, né, do John Hay, ele testou nos coitadinhos camundonguinho, né, e descobriu que levava apenas 30 minutos para que eles se dissolvessem no ácido. E aí, né, depois que essa mente já estava lá assim, ó, matutando há muito tempo e se aperfeiçoando no mundo do crime, foi solto novamente. Daí, no verão de 1944, ele encontrou William Donald Maxwell aquele lá que ele tinha conhecido lá em 1936, quando ele foi para Londres. Bom, enquanto o John Hay ele trabalhava, né, como contador em uma empresa de engenharia, ele, como eu disse, encontrou o William Maxwell, né, que era aquele seu ex-empregador e um velho amigo, né, e eles se encontraram num pub de Kingston. E daí, enquanto os dois conversavam, o William Maxwell ele apresentou pro John, os pais dele, o Donald e a Amy. E daí, deixa eu te contar, esse William Maxon, ele era todo convencido, todo se achane o importantão, né? Que ele trabalhava com os pais, que era dono e proprietário da empresa em Londres, que ele era rico, que ele fazia muitos dos dinheiros, que ele tinha tudo que ele queria. Começou lá a falar que ele era isso, que ele era aquilo, que o outro. E o que que aconteceu? O John Hay foi ficando puto, ele foi ficando puto, ele foi ficando muito puto da cara. Começou a ficar assim, ó, rebuliçando dentro dele, assim, porque ele queria aquela vida, né? Ele queria essa vida de luxo, ele queria dinheiros, ele queria muito. E aí, quando o William Maxwell começou a falar, ele falou: "Ah, é? Então vamos ver, então. Então vamos ver se você tem tudo isso mesmo." E aí, o que aconteceu? Em 9 de setembro de 1944, eles foram para 79 Gloucester Road, aonde essa benção, né, desse John, ele tinha uma oficina. Aqui, nesta oficina, o John, ele esmagou a cabeça do William Swan, perdoa pela descrição gráfica, mas ele deu umas batidinhas na cabeça. E aí, ele colocou o corpo do William em uma tina de água, que na verdade ele havia enchido de ácido sulfúrico. Daí, o John, ele disse, depois disso, né, para os pais do William Maxwell, lembra que eu falei que o William apresentou os pais, né, para ele quando eles foram naquele pub lá e tudo mais? E aí, o John foi lá nos pais do William, disse que o filho dele, né, estava escondido lá na Escócia, porque é bem pertinho, tinha ido lá escondido lá em Scotland para evitar, né, de ser chamado para guerra. Aí ele então assumiu o lugar do filho. Ele assim, ó, incorporou o personagem, querido. Foi lá viver como William, né? Começou a morar com os pais do William. Inclusive, ele trabalhava para os pais do William. Ele cobrava, né, os aluguéis, as propriedades que o casal tinha, né? E realmente ele atuava como se ele fosse o William Maxwell. E ele conseguiu desse jeito controle de todos os bens, né, do casal, e vendeu tudo, tudo. Ele vendeu tudo que eles tinham. Daí, tudo que eles tinham deu lá 4 mil pounds, que, assim, é dinheiro pra caralho hoje em dia, mas não é dinheiro de 50 casa, né? Só que lá em 1945 era vários dinheiro, meu amigo. Dá para comprar muitas coisas com esse vários dinheiro. Só que aí os pais do William começaram a achar estranho, né? Porque lembrando, ele vendeu, mas ele não falou nada, tá? Pro casal. Ele vendia assim, ó, uma surdinha embaixo dos panos. Aí os pais começaram a falar: "Meu amigo, tem alguma coisa errada com esse cara?" Só que eles não estavam muito interessados nas propriedades, eles estavam preocupados com o filho, né? Porque o filho, segundo o John, tinha ido lá se esconder na Escócia, né? Foi para Scotland se esconder e não dava sinal de vida. E eles começaram a ficar preocupados, principalmente porque o William não voltou para casa depois que a guerra acabou. E aí eu te pergunto, eu vou te dar 2 segundos para responder. Adivinha o que que essa mente descaralhada fez? Fez as próximas vítimas. O Donald e a Amy Maxwell. Em 2 de julho de 1945, ele atraiu, né, o casal para Gloucester Road, lembra? Aquela mesma oficina que ele tinha, dizendo que o filho havia retornado, né, para uma visita. Daí, quando o casal estava lá, né, ele também começou a golpear o casal na cabeça e também jogou os corpos no ácido sulfúrico. Daí, em 1947, ele conheceu um outro casal chamado Henderson durante um acordo imobiliário, porque ele era, né, lembrando, um homem de negócio, rico pra caralho, nossa, todo sofisticado, muito sofisticado, muito chique. Tava lá nos business dele e encontrou esse casal. Só que nesse ponto, o John, ele decidiu relocar, né, as suas operações e transferiu todas as quinquilharias que ele tinha lá na oficina dele lá para Leopold Road, em West Sussex. Ele fez isso porque ele não queria, né, assim, ficar muito na cara das pessoas, pegou e mudou tudo lá para West Sussex. Daí, em 12 de fevereiro de 1948, ele levou o Henderson, né, à sua oficina, dizendo que ele ia mostrar um negocinho. Vem cá que eu vou te mostrar um negocinho na minha oficina, um negócio que eu tô fazendo, muito legal, vem cá que eu vou te mostrar o que eu tô fazendo. E daí, quando eles entraram na oficina, né, do John, ele atirou na cabeça do Dr. Henderson, assim, ó, mas sem titubear. Deu um tiro, assim, ó, sem pensar 2 vezes. Daí, depois, ele ligou para a senhora Henderson. Inclusive, deixa eu ver se era ela. Porque eu fiz um post sobre esse caso. Inclusive, se você ainda não viu, vai lá no Instagram, que tá lá no Instagram. E aí, nossa, ela era muito bonita. Eu acho que era ela mesmo. Deixa eu ver. Tem a foto aqui, mas eu não lembro se era ela. Porque as vítimas são um pouco parecidas, assim. Mas ela era muito linda. Sabe essas mulheres chique de foto antiga? Bom, daí, né, como eu tava dizendo, ligou lá pra dona Henderson, né? Dizendo que ela precisava ir lá na oficina dele, porque o marido tava lá, mas ele tinha passado um pouco mal, né? Tava meio assim, tava meio com pressão baixa. E aí ela foi lá, né? Porque ela ficou preocupada com o senhor, seu marido dela. Quando ela chegou lá, o John também deu um tiro na cabeça dela. Bom, daí depois que o John, né, encobriu esses assassinatos também, usando lá o método típico dele, né? Que era de colocar os corpos nos barris de barril, barris, nos tonel de ácido sulfúrico, né? Ele forjou a assinatura, né, em uma carta que lhe permitia vender os bens do casal. Daí ele vendeu tudo, 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 assim, ó, da xícara de chá à toalha de mesa. Ele vendeu tudo. A única coisa que ele não vendeu foi o cachorro, graças a Deus, ou não, né? Talvez devia ter vendido para alguém que queria, porque esse homem é doido para ter um cachorro. E não vendeu o carro. Essas duas coisas, né? O cachorrinho e o carro ficaram com ele. Não que o cachorro seja uma coisa, mas vocês entenderam. Daí, lá em fevereiro de 1949, o John, que estava morando lá em South Kensington, num hotel muito do chique, lá no Onslow Court Hotel, ele, que inclusive, deixa eu fazer um parênteses, que ele morou nesse hotel por 4 anos, tá? Imagina a conta que ficou esse hotel. Tava lá por 4 anos. Daí, né, um dos residentes era a senhora Olive Henrietta Olivia Roberts Duran Deacon. Eu achava que eu tinha nome grande, mas essa senhora tá de parabéns, hein? Puta merda, que nome grande. Bom, mas aí, a dona Olivia, né? Ela era uma viúva de 69 anos que morava também no hotel há mais ou menos uns 6 anos. E os dois, eles costumavam a trocar uma gentileza, né? Na hora das refeições. Umas gracinhas, né? Ele disse, inclusive, para ela que ele era um engenheiro, um inventor, criador de coisas. Nossa, eu crio coisas, eu invento, eu sou um inventor. Para parecer que ele era super interessante, né? Bom, daí no almoço de 14 de fevereiro, a dona Olivia mostrou pro John algumas linhas postiças que ela havia desenhado, né? E ela perguntou se ele poderia melhorar a ideia, né? Para que isso virasse um produto, né? Para ser comercializado. E daí ele disse que ele ia pensar. Falou assim: não, vou pensar no seu caso, pensar no assunto, vou ver e te falo. Bom, aí no dia 18, eles dirigiram para a oficina que já estava em ruínas já do John, porque, né, ficou um tempão assim, meio que quieto no canto dele, né? E nessa oficina, ele atirou na nuca dela, e daí depois que ele atirou nela, né, ele tirou todos os pertences que ela tinha, todas as joias que ela tinha, o casaco de pele persa que ela tinha. E colocou o corpo dela num tambor, né? E encheu um de ácido sulfúrico. Ele voltou lá pro hotel e comeu seu jantar belo e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Tava muito que do tranquilo. E no dia seguinte, que era um sábado, né? Os hóspedes do hotel, que estavam ficando meio que preocupados já com a ausência da dona Olivia. Por quê? Porque ela era, assim, conhecida por todo mundo. Ela, como eu disse, ela morava lá há mais de 6 anos. Então todo mundo conhecia ela, né? E algumas amigas dela, inclusive, estavam esperando ela pro café da manhã e ela não apareceu. Daí uma delas, inclusive, perguntou pro John, porque ele, como ele morava também lá há muito tempo, meio que todo mundo se conhecia, né? Como eu disse. E aí perguntaram se ele sabia alguma coisa dela, se ele sabia o que tinha acontecido, porque ela não tinha aparecido pro almoço, pro caralho, pro café da manhã. E aí ele disse que ele havia combinado de se encontrar com ela, mas que ela não tinha aparecido no encontro. Bom, já no domingo, né, era óbvio que alguma coisa estava errada, porque já fazia uns 2, 3 dias que ela tinha desaparecido. O John, ele chegou lá pra dona Lane, né, pra senhora Lane, que havia demonstrado uma certa preocupação pela dona Olivia. Lembra que era aquela que tinha perguntado se ele sabia alguma coisa sobre ela. Ele foi lá, né, na senhora Lane, e perguntou pra ela se ela tinha ficado sabendo se aconteceu alguma coisa ou se ela tinha aparecido. Daí a senhora Lane disse, né, que ela não tinha nenhuma notícia e que ela tava pensando de ir pra polícia, né, naquela tarde, para dar queixa do desaparecimento, porque ela tava muito preocupada. Daí este grandíssimo filho da puta ainda ofereceu de acompanhar ela e levar ela até a delegacia de. E aí, quando eles estavam lá na delegacia, né, o sargento Lamborn, ele ficou um pouco a pulga atrás da orelha com esse John. Ele falou assim: esse cara, não me engano, esse cara tá escondendo alguma coisa. Bom, mas como, né, não sabia de absolutamente nada, ele só ficou lá assim, ó, matutando com os neurônios dele. Daí na segunda-feira, o escritório de registro de escola em Yard foi contactado. E aí, meus amigos, a ficha de 12 metros e meio do John veio à tona. Mas o John, como o John não sabia de absolutamente nada, ele só tava lá agindo como ele sempre fazia, ele voltou lá onde ele matou, né, a dona Olivia, e naquela manhã ele esvaziou o lodo, né, daqueles restos que estavam lá no tanque de ácido, no chão do lado de fora da oficina. Lembra desse detalhe, tá? Lembra bem desse detalhe. Bom, daí depois disso, né, ele voltou, né, pro hotel. Pegou as joias do Dona Olivia, levou para Horton, aonde ele levou para avaliar essas joias. Daí, quando ele voltou pro hotel de novo, a polícia, meus amigos, já tava lá esperando ele, já estava lá assim, ó, de braço cruzado, batendo o pé, já esperando ele. E aí ele disse, né, falou de novo, mais uma vez, outra vez, e de novo ele repetiu aquela mesma ladainha, né, sobre que ele tinha, como fala, esqueci a palavra, ele tinha. Caralho, esqueci o negócio. Tinha combinado com a dona Olivia de se ver, né? Deles saírem. E aí ela não apareceu, né? Na sexta-feira. E aí depois não apareceu no sábado, não apareceu no domingo. Aquela mesma história, né? Que ninguém acredita. Bom, daí já na segunda-feira, a polícia então voltou lá pro hotel para pegar mais um depoimento do John. Que foi basicamente a mesma merda que ele falou na primeira. Falou mesmo. Mesma coisa. Só que dessa vez ele deu alguns detalhes extras. Sabe quando dá uma leve mudadinha do que ele tinha falado? Daí no sábado, né, 26 de fevereiro, a polícia então visitou a oficina do Bonitinho. Foi lá ver a oficina, porque ficou sabendo que tinha essa oficina, né? Falou assim: vamos lá dar uma olhadinha, vamos lá dar uma voltinha lá pra ver o que tá acontecendo nesse negócio. Daí a porta da oficina então foi arrombada, né? E os detetives, eles notaram que tinha um avental de borracha, a máscara de gás e os garrafões vazios de ácido. Eles também encontraram um revólver de calibre 38, recentemente disparado, e um recibo de lavagem a seco de um casaco de pele. Ô, meu amigo, por que caralho você guarda um recibo de um negócio? Esse cara, ele consumiu muito conteúdo de true crime, mas assisti muito documentário no Netflix, segui muito podcast true crime pra entender as coisas que não é pra fazer. Porque como você guarda o recibo junto com a arma, junto com. Nossa, nossa, nossa! Sei nem por onde começar. Bom, daí, às 14 horas e 15 minutos da segunda-feira, do dia 28 de fevereiro, o detetive, inspetor Albert Webb, ele estava esperando lá no hotel a volta de quem? Do John Hay. Daí, quando ele voltou, né, o Webb, ele levou o John de volta para a delegacia de polícia lá de Chelsea para, abre aspas, ajudá-los com a investigação. Eles falaram: vem cá, vem ajudar a gente numa investigação, porque tá muito difícil a investigação. E como você tinha combinado com ela, né? Você vai ser de muita ajuda pra gente. Ai, ai, bobinho. Bom, daí, mais tarde, né, naquela noite, ele acabou confessando para um inspetor e ele disse, abre aspas, eu a destruí com um ácido e você encontrará a lama que resta na Leopold Road, mas todos os vestígios se foram. Como você pode provar o assassinato se não há corpos? Daí, ele ainda acrescentou que os Maxwell e os Henderson também tiveram o mesmo fim, alegando que havia matado todos eles para poder beber o sangue deles. Olha só, eles estavam procurando, né, pelo corpo para saber o que tá acontecendo, o que tinha acontecido com a dona Olivia. E aí, na hora que ele começou a falar, ele já falou tudo e falou assim: eu duvido que você vai me prender, meu amigo, porque não tem corpo mais. Se não tem corpo, não tem crime. Ai, que bobo ele, meu Deus, que bobo. Bom, daí na terça-feira, 1º de março, Dr. Katie Simpson, ele examinou, né, a oficina do John e ele encontrou manchas de sangue nas paredes e um alfinete de chapéu no fundo do tambor de 45 galões. Daí, depois disso, o Dr. Simpson, ele notou uma pedra de vesícula no lodo, né, do quintal, lá no chão do quintal. E daí todo, né, o resíduo foi recolhido e levado ao laboratório da polícia, que, né, nessa coleta foi processada e produzida uma lista que incluía 28 libras de gordura, né? Podia ser animal ou de pessoa, como a gente sabia que era, partes de um pé, mais duas pedras de vesícula e uma dentadura completa. E daí essas dentaduras, elas foram identificadas pelo dentista da senhora Olive, né? E aí foi assim, ó. Foi a última gota que faltava para, né, vazar esse copo. Bom, o John, então, ele foi acusado do assassinato da senhora Olive em 2 de março e foi levado, então, para a prisão de Lewes. Seu julgamento começou lá em Lewes, Aces, em 18 de julho de 1949 e terminou na tarde do dia seguinte. O júri, ele levou só 17 minutos para considerar o culpado e ele foi enforcado em Wentworth em 10 de agosto de 1949. Bom, daí a polícia também descobriu um diário, que ele tinha um diário igual uma little girl de 12 anos, né? E nesse diário ele afirmou, né, que ele teve uma necessidade repentina de sangue. Então ele bateu na cabeça do Maxwell com um instrumento contundente, né? Então ele cortou a garganta do Maxwell. Então ele disse: peguei uma caneta e tirei um pouco de sangue do seu pescoço na caneta e bebi. Fecha aspas. Bom, o John, ele tentou agir como se ele fosse louco, como se ele fosse surtado, como se ele, meu Deus, eu não penso direito, foi por isso que eu matei, mas eu não penso direito, porque ele achava que se ele conseguisse provar que ele era doido, ele ia lá para um sanatório, né? Mas ele não ia receber a pena de morte. Só que ele não conseguiu provar porque ele não era doido, ele era burro, né, no caso. E aí ele não conseguiu provar e pegou a pena de morte. E aí então, agora até aqui eu contei o que aconteceu na versão, né, dos fatos. E agora vamos saber o que a polícia descobriu, principalmente com a ajuda desse diário do John. Bom, matou lá o Maxwin, né, com a caneta, disse que bebeu o sangue dele, de canudinho. Aí, o próximo assassinato seria cometido com a adição de novos equipamentos para lidar com a dissolução dos corpos. Então, uma bomba de estribo, máscaras caseiras de lata, e até uma banheira de aço pintada, né, para tornar mais resistente à corrosão, foram empregados, né, pelo John nessa oficina da morte que ele tinha. Daí, de acordo, né, com o comunicado da polícia, antes do John se aventurar, né, nesses planos de se livrar da família Maxwell, ele também assassinou uma mulher de meia-idade de Hammersmith. Os Maxwells, eles desapareceram em 2 de julho de 1945 e eles foram mortos de maneira igualmente trágica, né, do filho, como agora a gente sabe. O John, ele disse também nesse diário que primeiro ele matou, né, os dois e depois ele alegou que ele bebeu sangue antes de dissolver os corpos nessa banheira de ácido. Bom, daí depois de informar, né, a família dos Maxwells que o casal havia se mudado para a América, O John ele enviou toda a correspondência para ele. Então, tudo que o casal recebia, né, de correspondência ia para casa dele, incluindo a pensão da senhora Maxwell. Daí ele então começou a falsificar as assinaturas, né, do William lá do filho que eles tinham, né, que ele também no caso tinha matado, e um formulário de procuração. Daí quando ele foi forjar a escritura de uma propriedade, né, que era da senhora Maxwell, que ele conseguiu vender usando nome falso, o John ele conseguiu ganhar mais 2.000 pounds quando ele vendeu essa propriedade. E isso, né, junto com as outras casas, com as outras bens que ele vendeu, deu mais 6.000 pounds. E como eu disse antes, lá em 1900 e quando a nona gatinhava, era dinheiro pra caralho esse tanto de dinheiro. Daí, por um tempo, o John, ele conseguiu enganar as pessoas, né, por meio desses golpes que ele dava, incluindo passar por um oficial de ligação lidando com as patentes, né, e abrindo filiais falsas de algumas empresas em várias cidades. E daí foi também nessa época que ele afirmou, mais tarde, né, nessa confissão, que ele havia matado e, abre aspas, eliminado um jovem chamado Max de Kingston. Nesse ponto da história, o dinheiro dos Maxwell estava acabando, né? Porque esse sociopata do caralho gastava mais dinheiro do que ele tinha. Aliás, ele não tinha, né? Ele tinha dinheiro dos outros, mas ele gastava muito. E aí ele começou então a procurar para outra vítima. E dessa vez, né? Ele conheceu aquele casal, versão que a gente sabe. E aí, na investigação da polícia, ficou-se sabendo-se que o casal se tratava do Archibald Henderson, de 52 anos, e a sua esposa, a Rose, de 41 anos. E na época, eles estavam vendendo a casa deles. Daí, né, o John chegou lá, todo galanteador, desenvolveu uma amizade com o casal. E ele usou esse amor que ele tinha pela música, né, pra ganhar a confiança do casal, porque o casal também adorava muito música clássica. Então ele foi indo, foi virando amigo. Foi aí nessa época que ele alugou aquele depósito lá em Leopold Road, em Londres, e começou a montar sua oficina, né, como ele chamava. E aí foi nesse ponto que ele encomendou 3 garrafões de ácido sulfúrico e 2 tambores de 40 garrafões sem tampa. E daí, como a gente sabe, em 12 de fevereiro de 46, foi quando ele levou o Dr. Henderson para a oficina, matou o Dr. Henderson, depois voltou, falou para Dona Rose que o marido dela tinha passado mal, ela foi lá para ver também, matou a mulher também. E aí, o John, ele afirmou para a polícia que ele também bebeu sangue desses dois. E nesse ponto, né, quando o John ele dissolveu esses corpos, ele tava assim, ó, muito confiante, muito confortável que tava acontecendo, achando que nunca ninguém ia pegar ele. E foi, lembra que eu disse para prestar atenção naquela parte e lembrar que ele jogou as coisas no chão, lá de fora da piscina? Então, ele tava tão assim, nossa, sou foda pra caralho, ninguém vai me pegar, que ele derrubou, né, jogou lá no chão e não tinha nem dissolvido tudo. Lembra aquele pé que a polícia achou? Foi até aquele pé tava junto lá no negócio, ele jogou assim lá de fora, como se ah, um pé aqui, os passarinhos comem. Bom, daí a polícia também descobriu, né, que os esforços para manter a impressão de que os Henderson, né, ainda estavam vivos, assim, era uma coisa muito metódica que ele fazia. Ele demorava assim, ó, dias e dias planejando e pensando e fazendo isso e falsificando. Ele inclusive falsificou cartas da Rose Henderson, né, escrevendo uma longa carta pro irmão dela. Daí depois de vender as propriedades, né, e as posses que o casal tinha, ele adquiriu cerca de mais uns 8 mil pounds com tudo que o casal tinha. A polícia também descobriu que ele mostrava um desprezo assim doentio pelas vítimas. Para você ter uma noção, ele conseguiu lá uma namorada, né? Não sei como, mas conseguiu lá a Bárbara. Ele pegou as roupas da senhora Henderson. Lembra que eu falei que ele tinha levado algumas coisas para lavar, uns casacos, umas coisas? Então, ele deu para namorada, gente. Ele deu para a namorada dele usar as coisas cada mulher que ele tinha matado. Bom, mas lembrando que ele escreveu a carta lá para a irmã, pro irmão da Rose, né? Só que o que ele não imaginava é que o irmão da Dona Rose, o Burling, ele iria para a polícia, né? Ele tava se preparando para ir para a polícia porque ele falou tem coisa estranha aí. Daí o John, né, ele conseguiu convencê-lo, né, de que o casal ele havia ido embora para a África do Sul, alegando que o Dr. Henderson havia feito um aborto ilegal e tinha fugido para lá para não ser preso. E assim, ó, ele era tão doido, tão, não sei nem explicar a palavra. E lembrando que ele tinha umas tendências bem sociopata. O John, ele até planejou de visitar a mãe de um amigo dele de escola, né, que recentemente, naquela época, tinha falecido e que ele acabou descobrindo, né? Ele descobriu que o menino faleceu, que agora já era um homem, faleceu, que agora não, porque agora não é mais, mas enfim, vocês entenderam? Que ele viu no obituário do jornal local. Falou, vou dar uma passadinha, dar minhas condolências pra mulher, né? Bom, certeza absoluta que ele tinha lá as intenção, as má intenção de se livrar da mãe, da coitada da mãe do lado da pessoa que ele tinha estudado e pegar o dinheiro que a mulher tinha, porque agora a mulher tava sozinha. Só que esse plano dele foi por água abaixo, porque a mulher acabou morrendo antes. A mulher morreu assim, ó. Deu piripaque na mulher, a mulher morreu. Daí o dinheiro do John, né, a esse ponto, a polícia descobriu que tava começando a acabar. Principalmente porque ele era muito viciado, né, em jogo. E tinha uns gostos caros, né, ele tinha uns gostos... Ele tinha assim, uns gostos requintados, ele não gostava de coisa barata. Que incluía, como a gente sabe, fica lá hospedado, barra morando por 4 anos num hotel de luxo. E daí, nesse ponto da história... Nesse ponto desse caso, foi quando ele conheceu a dona Olivia. E aí, em julho, o John, ele afirmou, né, que o carro dele foi roubado, mas o carro foi encontrado esbagalhado ao pé de um penhasco. E menos de um mês depois, um corpo não identificado foi encontrado nas proximidades. Só que a polícia decidiu que os dois incidentes, né, eles não estavam relacionados. E o John também se negou que ele tinha alguma coisa a ver com aquele corpo, né? Disse que ele não tinha nada a ver, que ele não sabia o que tinha acontecido, mesmo depois que ele já estava preso, já ele falou que ele não sabia daquele corpo, não. Ele tinha matado uns outros lá, mas aquele lá não tinha sido ele, não. O John também disse para a namorada dele, a Bárbara, que ele queria receber o seguro do carro e ele até levou, né, ao local aonde que o carro tinha sido, né, encontrado. E foi então que ela começou a suspeitar do futuro marido, porque ele contou para ela, ele falou assim, ó, quero pegar o seguro desse carro, eu vou bater o carro na árvore, e aí eu falo que deu perto total, e eu cato o dinheiro. E ela falou assim, o que, rapaz, esse cara tá meio estranho, esse cara tá meio bizarro, esse cara não tá normal, não. Bom, daí, nesse meio tempo, né, apesar de ter matado lá a dona Lívia, o dinheiro dele tava acabando, porque como eu disse, né, ele não sabia muito administrar dinheiro. E aí, mesmo que ele tenha tentado, né, convidar outras pessoas pra oficina dele, ninguém aceitou, todo mundo falou que rapaz, tô fora, não quero saber de oficina nada, não vou lugar nenhum não. E além disso, o irmão da Rose Henderson, ele tava mais uma vez causando problemas pro John, né? Porque ele tava resistindo de ir pra polícia. Ele falou assim: não quero saber, eu vou pra polícia, eu quero saber onde que a minha irmã tá, sim. Depois que houve uma morte na família dele, ele falou assim: será que aconteceu a mesma coisa que a minha irmã? Eu vou pra polícia, sim, não quero saber o que esse homem tá falando pra mim, eu vou pra polícia. E aí, foi que o John, né, percebeu que ele tinha que dar um sacode no irmão da Rose pra fazer ele ficar quieto. Só que antes que o John pudesse, né, fazer qualquer coisa contra o Berlin Henderson, ele foi preso. E o seu primeiro comentário, né, ao oficial da polícia, quando ele chegou na prisão, foi, abre aspas, esse é o resultado de matar 6 pessoas, mas não para ganho pessoal. Fechaça. Confessou tudo, né? Bom, além, né, dos seus pais, a única pessoa que foi profundamente afetada, né, pela notícia da prisão do John, não só da prisão, mas de descobrir, né, que ele era esse assassino louco, maluco das ideias, foi a Barbara Stephens, né, a mulher que ele namorava e que ele estava prestes a se casar. Ela, inclusive, né, visitava ele regularmente na prisão, tentando entender, né, com que tipo de homem ela havia se envolvido, porque ela não estava acreditando, né? Ela não estava. Porque imagina, você fica anos com a pessoa e aí do nada essa pessoa é presa porque ela matou 6 pessoas e enfiou o corpo num tanque de ácido. Então ela estava assim, tipo assim, como assim eu nunca percebi nada? Ela, inclusive, chegou a pensar que será? Será se seria uma próxima vítima? Será? Será se ele ia me matar também? Né? Ela começou a pensar várias coisas. Só que ele disse, né, que ele nunca cogitou a ideia de matar. E parecia que ele foi bem genuíno, parecia que ele tinha sido bem sincero quando ele disse, né, que ele não tinha intenção de matar ela, porque ele realmente amava ela. Só que a Bárbara, ela sabia que em algum momento ela poderia sim ter se tornado alguma vítima caso ela descobrisse algo, caso ela se tornasse um inconveniente para ele, porque era assim que ele lidava com os problemas da vida dele. E inclusive parecia que não havia remorso nenhum assim no John. Ele adorava ver, por exemplo, as coisas, né, que ele tinha feito, ler sobre as coisas que ele havia feito, as fotos das vítimas nos jornais, por exemplo. Ele adorava. Ele se sentia o máximo de ver que estava sendo contado com detalhes as coisas horríveis que ele havia feito. E aí, mesmo, né, que o ácido tenha destruído muitas evidências, nem tudo foi eliminado. Como a gente sabe, né, foram encontrados ossos pequenos, dentaduras, né, o pé do seu Henderson e uma vesícula biliar, enquanto a equipe, né, forense vasculhava lá o local. Os técnicos, eles tiveram que usar luvas de borracha e cobrir os braços, né, com vaselina para se proteger do ácido, porque tinha ácido em tudo quanto é canto. Bom, agora vamos saber exatamente o que foi encontrado. Lembra que eu disse, né, que tinha uma lista? Vamos saber o que tinha encontrado agora, hein? 28 quilos de gordura corporal humana, 3 cálculos biliares facetados, partes de um pé esquerdo não totalmente corroído, 18 fragmentos de ossos humanos, próteses superior e inferior intactas, a alça de um saco plástico vermelho e um recipiente de batom. Apesar das evidências, foi o próprio senso de invencibilidade, né, e arrogância desse otário que seria a maior ruína para ele, né? Porque ele se achava o bonzão, né, do local. Ele se achava bom pra caralho. É, como eu disse, era bem parecido. Ia lembrar, não bem parecido, mas ia lembrar muito o caso do Marcel, né? Que se achava inteligente pra caralho. Bom, o John, ele era da seguinte opinião, de que ele não poderia receber nenhum tipo de pena, porque ninguém ia encontrar nada no lugar que ele matava, já que ele dissolvia as coisas, né, no ácido. E se não tem corpo, não tem crime, como já dizia Taylor Swift. Mas, em 1º de abril de 1949, o Robbie, ele abriu o caso, né, para acusação perante 10 magistrados de Sussex. O John, ele estava confiante, né, e até fez brincadeiras, né, durante o processo, né, do julgado, do Durante esse processo, como se ele não soubesse da magnitude desses crimes, do absurdo que ele tinha feito, né? Ele começava a brincar, ele começava a zoar, ele falava: "Ah, não, isso, coisa pouca, rapaz, coisa pouca", né? Bom, se alguma vez, né, houve alguma ilustração de tendências psicopatas, ou seja, a incapacidade de ter empatia, de reconhecer sentimentos e emoções humanas, o John, ele foi a personificação perfeita de tal disfunção, porque ele era assim, ó. Lembra muito um ex-brasileiro meu, mas enfim, né? Bom, o John, inclusive, né, durante a confissão inicial, não apenas admitiu, né, muitas das mortes, mas também perguntou qual seria o resultado com qualquer um que fosse declarado insano, porque nessa altura do campeonato, o John, ele estava pensando na possibilidade de parecer louco, surtado das ideias, para escapar da pena de morte. E provavelmente, né, ele inventou as histórias de sonho, de pesadelo, que ele bebia sangue e que ele era vampiro, né, para fazer que ele era doido e as pessoas acabarem livrando ele da pena de morte e só falar que ele era doido. Bom, daí durante o processo judicial, né, o Robert, ele convocou 33 testemunhas para provar a premeditação de assassinato, né, com fins lucrativos. Ele expôs, inclusive, o seu caso na forma de uma cronologia básica, né, que mostrava como os movimentos do John eram racionais e não tinham sido as ações de alguém como posso dizer, com responsabilidade, como que eu posso dizer, com um pouco menos. Ele não era uma coisa de ter, de um, não foi um doido que fez aquilo. Foi uma pessoa muito desinteligente que sabia o que estava fazendo. Inteligente também forçava um pouco, porque ele era burro pra caralho. Mas não era uma pessoa louca, né? Ele sabia sim o que ele estava fazendo. Bom, o John também foi examinado por vários médicos e psicólogos que estavam interessados, né, nessa ligação do réu de ter necessidade de beber sangue. Falou assim: oxi, como assim? Que quer beber sangue? Vamos estudar esse rapaz aí, porque ele não é normal, não. Bom, mas essa tal compulsão de beber sangue, caso fosse genuína, né, caso fosse verdadeira, faz parte de um desvio sexual e está relacionado ao próprio ato de violência. No entanto, meus amigos, o John parecia até pouco interesse em sexo. Ele não era muito dos. Ele não era muito do balaco-baco, não, tá? Ele não gostava muito da coisa, não. E aí ele, inclusive, né, deu algumas indicações de que ele não sofria desse tal distúrbio e queria que bebesse sangue, queria que fizesse isso, queria que fizesse aquilo. Não fazia muita noção, não fazia muita lógica essa história que ele estava contando. Bom, aí a maioria, né, dos psicólogos concordou na época que, embora o John ele sofresse de problemas de saúde mental, ele não era louco, né? Ele estava perfeitamente ciente das ações, né, das suas ações, e que, inclusive, essas ações envolviam planejamento meticuloso. Inclusive, um psiquiatra bem assim, né, chique famoso lá, todo respeitado, ele acreditava, né, sem sombra de dúvidas, que o John ele tinha uma constituição paranoica, a mesma doença mental que o Hitler teve. Bom, eles acreditavam que provavelmente o John ele desenvolveu personalidade paranoica a fim de se aliviar dessa dor emocional. E a sua educação contribuiu para um estado mental em que as linhas divisórias, né, entre realidade e fantasia se tornassem muito tênues. Então, assim, ele não tinha muito discernimento. Ele não sabia. Nossa, tô usando as palavras difíceis hoje, hein? Ele não tinha muita noção do que era fantasia, do que era realidade. Bom, o resultado foi que o John, né, tinha um senso agudo de onipotência e acreditava que ele estava acima de tudo e de todos, acima da lei, acima de. Nossa, ele era foda pra caralho e que ninguém nunca ia fazer nada contra ele. E ele era de fato, né, abre aspas, um paranoico egocêntrico, que, embora ciente, né, de que matar as pessoas era contra a lei, ainda pensava que isso fazia parte do cumprimento de seu destino. Ele falava assim: tá errado, tá errado, mas é meu destino, tá escrito assim e vai ser assim, porque essa é a minha história, essa é a minha biografia e vai ser assim, porque tem que ser assim. O John, ele tentou impressionar, né, os psiquiatras com mais detalhes de seus sonhos anormais e essa obsessão de beber sangue, mas nenhum deles comprou, né, essa história dele. Ninguém falou: ah, meu filho, tá, tudo conversa, tudo conversa. No entanto, algo que eles não sabiam é que o John, ele havia desenvolvido uma amizade anos e anos e anos antes com um funcionário do hospital psiquiátrico. Olha só. Bom, porque ele havia demonstrado um grande interesse em doenças mentais. Ele possuía um talento para fraude, né? Talento assim, né? Não sei se eu chamo de talento, porque ele errou várias vezes. Ele tentava, mas ele era preso. Talento para mim, meu filho, é quando é bom no que faz. Ele não era muito bom no fazer, não. Bom, mas, né, desenvolveu essa técnica de fraude, tendo ao longo de anos e anos e anos também se passado por advogado, engenheiro, médico, nossa, um monte de coisa. Bom, daí em 18 de julho de 1949, 4 mil pessoas lotaram a pequena cidade de Lewes na esperança de conseguir um assento, né, no tribunal, porque elas queriam ver o julgamento, elas queriam ver o do trem pegar fogo no negócio. O John, ele não tinha dinheiro para pagar, né, a sua defesa, porque ele enfiou o dinheiro tudo dele no cu, que ele matou um monte de gente em troco de nada, né, porque nem para guardar um dinheiro, nem para investir ele não sabia, não tinha dinheiro para nada. E daí o jornal, o The News of the World, fez um acordo com ele, né, e se ofereceu para pagar por um advogado se ele fornecesse uma exclusividade, dá uma exclusiva para nós, que não paga seu advogado. E daí o jornal, o Daily Mirror, também foi condenado, né, por desacato ao tribunal por enfatizar que o John ele era um vampiro. O editor, o Sylvester Bellon, foi condenado inclusive a 3 meses de prisão. E o jornal também teve que pagar uma multa de 10 mil pounds em custos judiciais. Agora vocês se lembram que quando ele vendia 50 mil casas, dava lá 2 mil pounds, 4 mil pounds. O jornal deve pagar 10 mil. Bom, mas aí já lá no tribunal, O John se declarou inocente, né? A acusação encerrou o caso de assassinato premeditado. O advogado de defesa do John tentou confiar na questão de insanidade. Ele tentou bater o pé, né, sobre a insanidade. Falar, não, mas é porque ele não pensa direito. Falar que esses problemas mentais, né, teriam afetado a sua capacidade de apreciar a moralidade, né, de seus atos. Ele não estava respondendo por si. Só que ficou claro que o John, ele estava ciente do que ele estava fazendo, né? Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, como foi evidenciado, né, por uma tentativa de encobrir os seus crimes. E daí, com essa admissão, a defesa, assim, ó, teve um piripaque do Chaves, entrou em colapso, não sabia mais o que falava, o que fazia. Então, havia apenas uma questão a ser decidida nesse julgamento: a questão de sanidade do prisioneiro. O psiquiatra da defesa não conseguiu provar, né, que o julgamento do John estava prejudicado. E além disso, como o John Hay, ele inicialmente perguntou sobre ser liberado, né, de Brockmore, lá do tipo assim, será que se eu provar insanidade, eu vou lá pro sanatório hospício, não sei como que ele chamava naquela época, e aí eu não vou ser preso, não vou ser morto, né, será? Isso dessa pergunta fez ainda ficar tudo mais amarrado ainda, que ele sabia sim o que ele estava fazendo e que era tudo mentira, tudo conversa fiada aquilo que ele estava falando. Bom, a promotoria então declarou que ele era simplesmente um homem que acreditava ter descoberto o crime perfeito, cometido assassinato por ganho e depois fingiu que era louco quando foi preso. O júri foi deixado então, né, para decidir se essa paranoia, né, poderia sim ser considerado uma doença ou algo mental que ele possuía, e eles levaram apenas 15 minutos ou 16 minutos, mais ou menos, pouquinhos minutos, para chegar à conclusão. E o John foi considerado culpado. O juiz perguntou pro John Hay se ele tinha algo a dizer por si mesmo, e o John inclinou a cabeça e disse, abre aspas, absolutamente nada, fecha aspas. E foi aí que o juiz o sentenciou à forca. O John Hay, ele terminou, né, a história da vida dele para um jornal, que é o mesmo jornal, né, que pagou pelo advogado, e ele também escreveu cartas para Barbara Stephens, lembra aquela namorada dele, e para os pais dele, que não o viram antes da sua morte. A sua mãe enviou saudações por meio de um repórter, e o John também disse à Barbara, né, que acreditava na reencarnação e que voltaria para completar a sua missão. E em agosto de 1949, o John foi enforcado na prisão de Wentworth. E é assim que a gente termina mais um episódio. Gente, meu Deus do céu, que caso! Que caso, meus amigos, que caso! Não sei se esse caso é muito conhecido, para ser sincera, porque eu não conhecia esse caso até eu encontrar nas minhas pesquisas. Eu fiquei, mano, eu preciso contar isso pra eles, eu preciso contar essa história doida, porque, olha, sinceramente, sem condição de lidar com essa criatura. Bom, antes de eu ir embora, eu quero agradecer todo mundo que tem comentado, compartilhado, me mandado mensagem, seguido o podcast. Muito obrigada, gente, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. É muito bom receber o carinho de vocês. Eu tô me sentindo muito bem-vinda de volta. O site e a loja não tá funcionando ainda, tá? O que acontece? Eu acho que eu não expliquei no último episódio, mas a loja e o site tem uma mensalidade. Tem mensalidade não, tem anualidade. E como eu não sabia quando eu ia voltar, quando renovou a anualidade, eu não paguei mais. Então o site tá lá dormindinho, né? Até que eu pague. E a loja também. O site, eu tô pensando se eu continuo com o site ou não, porque eu não sei se muita gente acessava. Eu acho que talvez não tenha muita necessidade mais de ter o site, pra ser sincera. E era muito caro, tipo, pra muito uso, assim. Porque eu tô sempre no Instagram, tudo que eu tiver que colocar, eu coloco no Instagram, link eu coloco no Instagram, tudo eu coloco no Instagram, então eu acho mais fácil. A loja, eu tô preparando uma coleção nova. Então, eu só vou voltar com a loja quando eu lançar essa coleção nova. E outro recadinho, eu consegui um banco de dados. Nossa, mas é um banco de dados que tem uma tonelada de fotos desse caso. Como eu disse, eu fiz lá, né, o post no Instagram, tem lá algumas fotos, mas eu consegui muita foto, muita, 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 muita foto de tudo, do local, do John, das vítimas, do julgamento, das pessoas esperando o julgamento, tem muita coisa. E eu vou deixar o link para vocês lá nos stories, tá? Lá no Instagram. Então, se você quer ver, vai lá. Assim que você escutar esse episódio, que vai estar o link tudo lá com todas as fotos. Eu quero mandar um beijo muito especial pra Heloísa Alessandra, um beijo, Elo, pra Paola Bellarmino, pro Ricardo Lima e pra Andresa. Ricardo deixou um comentário lá marcando a Andresa. Ai, meu Deus. A mulher do criminólogo que voltou. Adorei, Ricardo. Ricardo, um beijo, Andresa. E um beijo pro Clube Criminólico. Eu amo vocês. Inclusive você que quer participar do Clube Criminólico. É só entrar no Catarse, catarse.me/Criminólico, que você já faz parte do Clube Criminólico. Tá bom? Eu, inclusive, tô criando novos presentinhos, né? Pra dar pros participantes do Catarse. Inclusive, se você faz parte do Catarse e você ainda não recebeu, me manda uma mensagem, tá? Porque o meu e-mail tá todo cagado. E aí eu não sei quem que eu respondi, quem que eu não respondi, o que eu mandei, o que eu não mandei. Então, se você faz parte do Clube Criminólogo, se você assinou o Catarse, me manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando pra vocês o dossiê criminólogo, que mando todas as coisas que eu tinha pra mandar. Beleza? Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.